Tá fraca, hein? Boa tarde. Você vai fechar os seus olhos e você vai orar para Deus falar com você através da palavra nesse momento. Sabemos que quando a palavra é ministrada, é Deus falando conosco. Nós precisamos estar com os olhos abertos, ouvidos também abertos. E estarmos atentos também, sem conversar, para que Deus possa falar conosco. E o Espírito tem uma palavra para você nessa tarde. Vamos orar? Pai, nós pedimos para que Tu fale conosco, fale ao nosso espírito. Senhor, venha nos acordar cada vez mais para a Tua obra, pois sabemos que não fomos chamados em vão. Temos um ministério, temos um chamado, temos um propósito para estarmos aqui na terra, Senhor. Tu nos chamou e nós queremos ser frutíferos na Tua obra. Queremos comparecer na Tua presença com as mãos cheias, Senhor. Não queremos comparecer de mãos vazias. Nós queremos levar muita gente conosco para que onde Tu estás, Senhor. Então onde Tu estás, Senhor, estejam os Teus filhos juntamente conosco, nós Te pedimos, então. Fale, Senhor, fale conosco nessa tarde em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia então em 1 Samuel, no capítulo 1. Logo depois de Josué, Juízes, Samuel. Acharam aí? Então aguarde que eu perdi de novo. Está aqui, Samuel. Capítulo 1, versículo 2, diz assim, estava falando de Eucana é o nome de um homem, e fala no versículo 2, e este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Só até aí. Já oramos, já buscamos o Senhor, e nós pedimos para Deus falar conosco, e Deus Ele vai falar, embora às vezes Deus fala coisas que nós não queremos ouvir, mas nós precisamos ouvir sempre a verdade de Deus, nós precisamos estar no propósito, cumprindo a vontade do Senhor, e aqui está falando algo, nesse versículo 2, está falando algo muito sério, diz assim, Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Este porém, essa palavra demonstra que ali existia um problema, correto ou não? Era um problema não ter filhos. Hoje está até estranho. É mais fácil você ver mulheres não grávidas, porque quando você olha uma pessoa grávida, tem gente que olha, misericórdia. Essa pessoa não sabe o que ela está esperando. Às vezes criança é sinal de problema, mas não para Deus. Esse não é o propósito do Senhor. O propósito de Deus é que a terra seja cheia e cheia de pessoas. E como está hoje, cada vez mais cheia. Mas nós queremos falar sobre a igreja. E aqui está Ana. Ana, ela está representando também a igreja. E uma crise que está estacionada, uma crise que está sobre a igreja de hoje. Sobre a igreja que eu estou falando, não é sobre esse templo, essas paredes. Mas sobre as nossas vidas. E nós temos que quebrar com essa crise para que Deus ele possa manifestar a glória dele sobre a terra. E essa mensagem está falando para você, é de você que está falando. Quando eu falar de Ana, lembre-se de você. Pode ser ou não, amém? Tem gente que fala, misericórdia, não quero ter filho. Mas você vai ter que ter filhos. Você vai ter que gerar filhos para Deus. Aí os homens falam, ah, está falando com as mulheres. Não. Todos nós precisamos gerar filhos para Deus. Fala amém. Alguns não falam amém porque dá trabalho gerar filhos. As irmãs sabem disso. Quem já gerou filhos sabe que é difícil. E depois criar, dá trabalho. Não é coisa linda? É, mas dá trabalho. Só que esse é o propósito de Deus, que nós geremos muitos filhos para Deus. Mas vamos continuar aqui. Ana não tinha filhos. Então ali já tinha um problema. Por que tinha um problema? Ana estava entristecida. Hoje, muitas pessoas não estão nem aí. Muitas mulheres não querem nem saber. Ótimo. Se eu for estéril, é ótimo. Para o Senhor, não é assim. A visão de Deus não é essa. Porque Ana, ela conhecia o objetivo que tinha as mulheres naquela época. E o objetivo da mulher era gerar muitos filhos. E uma mulher que não gerasse filhos, ela estava amaldiçoada. Porque pela boca do próprio Deus, já tinha se falado o seguinte: em Israel não haverá mulheres estéreis. Isso queria dizer o seguinte, que se aparecesse uma mulher estéril, ela já logo concebia o seguinte, ela sabia, principalmente olhando, olha o número de cadeiras vazias que tem do teu lado aí, olha isso, tem cadeiras vazias. Era para estar com os filhos de Deus aí. Tem muitos filhos aí no mundo, muitas pessoas que são filhos do diabo hoje e precisam ser alcançadas. E vão ser alcançadas por quem? Por quem? Diga assim, por mim. Fala, essa obra é minha. Mas precisamos saber como quebrar, então, essa maldição da esterilidade. Correto ou não? Então, Ana sabia. O objetivo dela era ter filhos. E ser estéril era um sinal de maldição mesmo. Porque quando Deus liberou a sua palavra sobre a criação, o que começou a acontecer? As coisas começaram a se multiplicar. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, vamos. O que ele falou sobre a terra, o que ele falou sobre as águas, o que ele falou sobre o homem, é para nós hoje aqui. É nesse momento, no século em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela é ou não é poderosa? Você crê que a palavra de Deus é poderosa? Ela é verdadeira? Então, lá no capítulo 1 de Gênesis, já está expresso o propósito de Deus para nós. Está colocado o propósito de Deus para a humanidade. E o propósito de Deus para a igreja também está aqui no capítulo 1 de Gênesis. Vamos começar primeiro com a terra. O que Deus falou para a terra, que é a sua criação. Ele criou a terra com a palavra da sua boca, não foi? Ele proferiu, a terra se formou. E olha o que ele falou para a terra no versículo 11. Diz assim. E disse Deus. Quem foi que disse aqui? Deus. E disse Deus. Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim... Isso quer dizer, assim aconteceu. Assim aconteceu como? Da maneira como Deus falou, aconteceu. Versículo 12 diz o seguinte. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Era bom, aconteceu do jeito que Deus falou. E ele diz bem claro. Assim vai ser com a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas vai fazer o que me apraz. Quando Deus olhou para a terra, e Deus, ele no seu coração ele já tinha formado, ele já tinha bolado o seu plano, ele somente abriu a sua boca. Isso aqui é força. E o Senhor olhou para a terra e falou assim, terra, produza. Produza o quê? Aí fala, erva verde, produza, erva que dê semente, erva frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim aconteceu. E assim foi, assim é que saiu a palavra da boca de Deus, e dessa maneira aconteceu. E Deus olhou para a água e falou o quê? Versículo 20. As águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. E toda árvore de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Isso é o seguinte, a água tem ouvido? A água não tem ouvido, agora já tem mais gente respondendo. Não, a água não tem ouvidos, mas a água... Realmente, a água simplesmente obedeceu à voz do Senhor e começou a produzir, porque a palavra de Deus ela é poderosa em qualquer lugar desse universo. E a palavra de Deus, não se esqueça, está sobre a sua vida. Amém ou não? A palavra de Deus já está liberada sobre a tua vida. Você vai ver que Deus já liberou uma palavra sobre você. Não há desculpa, porque você já tem a palavra sobre você. Amém ou não? E mais ainda, tem mais. Versículo 24, Deus falou novamente para a terra. A água produziu os peixes e as aves. E no versículo 24, Deus continuou falando. Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Gado, répteis, bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus cria é bom. Amém? Olha do teu lado aí, tem também gente. Fã de Ana ainda, viu gente? Eu estou dizendo que Ana conhecia Gênesis. Ela sabia porque Moisés escreveu os livros da Bíblia. Correto ou não? Então ela sabia muito bem que Deus já tinha proferido a bênção sobre a criação. Então não havia motivos para ela ser estéril. E quando Deus criou o homem, o que ele falou no versículo 27? O que ele disse? Ele falou assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. E Deus, olhando para a sua criação também, ele viu que era bom. Quando Deus criou o homem, aí está o propósito de Deus para nós, igreja, a igreja do Senhor. Quando Deus criou o homem, ele os abençoou. E a palavra abençoou significa uma autorização para que você possa prosperar. A bênção já está sobre a tua vida. Desde o momento que Deus criou o primeiro homem, ele já liberou a bênção. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Você já tem um propósito sobre a tua vida. Deus já te liberou para que você possa ser bem sucedido em tudo que você fizer. Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o coração do Senhor para você. Você crê nisso? Você olha assim, mas eu não estou vendo isso muito na minha vida não. Mas já está explícito o propósito de Deus. Ele já te abençoou para que você possa ser frutífero em tudo que você fizer. E aqui está o propósito de Deus: que você seja fecundo, que você se multiplique e que daí você encha a terra. Então qual é o propósito? Que você tenha 10 filhos. E agora? Agora pegou, hein? Qual o propósito de Deus para a igreja? O propósito é que a igreja tenha muitos filhos. Mas vamos lá, aceitar a Jesus como Salvador, se tornam filhos de Deus. Então, todos são filhos de Deus. E o que Deus espera de seus filhos? Fala assim, que ele espera netos, é isso? Não, Deus não tem netos. Ele espera que os filhos gerem outros filhos. Quantos filhos você já gerou para Deus? Se não gerou nenhum, pode ficar preocupado, porque você não vai comparecer diante de Deus com as mãos vazias, ou vai? Fala, não, essa maldição eu não vou carregar comigo. Pode falar, eu não vou carregar essa maldição comigo. O Senhor quer que você gere filhos, outras pessoas para o reino dele, outras pessoas para ele. Deus, ele quer de você filhos. Eu já sou, já tenho 5, ó. Um de 5, um de 3. Não, não é isso que Deus está falando. Deus quer filhos espirituais. Amém? Deus quer que você gere filhos para eles. Pode falar assim, fé, eu vou gerar. Aí você fala, e vai sentar aqui do meu lado, nessa cadeira vazia. Se tem a cadeira cheia, senta na cadeira de trás. Mas vai encher essa igreja. Filhos de Deus. Filhos que eu vou gerar para o Senhor. Para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Você pode dizer amém mesmo? Olha a responsabilidade. Porque gerar filhos é fácil? Pergunta para uma mulher. Se uma mulher que já gerou filhos, você vai saber se é fácil. 9 meses carregando alguém dentro de si. Mas vamos voltar para Ana, para nós entendermos o propósito. Ana, sabendo da bênção que estava liberada sobre a humanidade, não aceitava ser amaldiçoada. E aqui, no versículo 7 de 1 Samuel, sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia com ela? No versículo 7, bem no finalzinho, dizia assim, que ela chorava e não se alimentava. Ela estava chorando e não se alimentando. Por quê? Porque no versículo 6, No versículo 6 tinha, sabe aquela, a Penina? A Penina não tinha pena dela não, viu gente? Não tinha pena nenhuma não. Ela gostava de irritar a Ana. E assim diz no versículo 6. E a sua competidora, por que competidora? Porque tinha o mesmo marido. A sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Correto ou não? Penina ficava em cima de Ana e falava assim, você é amaldiçoada. Você não pode ter filhos. Olha, eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho três. Olha, ó, e passava com o nenenzinho no colo. Olha, Ana, olha que bonitinho. E ela falou, olha isso aqui, olha correndo. Começou a andar e ficava lá, excessivamente ficava cutucando Ana. Só que Penina é uma figura do inimigo de Deus, do diabo. Mas hoje o diabo, ele não fica apertando os filhos de Deus para que eles tenham filhos. Porque se você gerar filhos, ele estará perdendo. Sim ou não? Você sabia? Cada filho que você gera, cada pessoa que você leva para a célula, cada pessoa que você ganha para Jesus, o diabo fica mais furioso com você. E diz assim, é para ele ficar mesmo. É para que ele fique mesmo. Cada pessoa que você conquistar lá do mundo e trouxer para Deus, você estará irritando o diabo dessa vez. Então, o papel do diabo agora não é mostrar, não é ficar te embravecendo para que você não tenha filhos. Mas ele está querendo fazer com que a igreja, está querendo induzir a igreja a continuar estéril. Você vai aceitar? Você vai aceitar não gerar filhos para Deus? Porque se você aceitar, fala assim, não, ó, ganhar gente dá muito trabalho. Eu vou vir para o louvor, eu canto, é melhor. Você não foi chamado para cantar, não, embora precisamos dos cantores, dos que tocam, amém ou não? Já pensou cantar sem música aqui? Que maravilha, hein? O teu trabalho principal na igreja não é a diaconia. Teu trabalho principal na igreja também não é nem ser pastor, viu, Eduardo? Amém? O trabalho seu principal, o teu chamado na igreja para o Senhor é gerar filhos. E o diabo não quer que você faça isso. Porque se você ganhar filhos para Deus, você estará esvaziando o mundo, o inferno, esvaziando a casa do diabo. E aí, ele não vai gostar disso. Então ele induz você a continuar do jeito que você está. Não, continua assim mesmo. Esse é o trabalho do líder. Esse é o trabalho de supervisor, de pastor, de apóstolo. Esse trabalho de gerar filhos é para outro tipo de igreja. Mas não para mim, não. Não vou ter trabalho, não. Ó, estou salvo, vou para o céu. É isso que eu quero. Esse é o trabalho do diabo. Segurar você na esterilidade. E é melhor você ficar inconformado. Porque você vai comparecer diante do Senhor. E é bom não comparecer diante de Deus com as mãos vazias. Amém? Vou falar amém baixinho porque dá trabalho. Gerar filhos dá trabalho. Mas é melhor você escolher ter trabalho e chegar diante de Deus. Deus vai olhar para você e falar assim, onde estão os teus filhos? Aí vem aquela renca de filhos espirituais. E o Senhor fala assim, servo bom e fiel. Amém? E era assim que Ana estava. Ana sabia que ela tinha tudo para gerar. Ela tinha um corpo, ela era mulher. Tinha um ventre, né? Então ela podia gerar muito bem. Por que a esterilidade? Como nós também. Deus já liberou a palavra sobre a tua vida lá em Gênesis. Ele te abençoou para que você fosse frutífero, para que você fosse fecundo, para que você se multiplicasse e enchesse a terra. Por que não está acontecendo então? É para estar inconformado. É para começar a ver você ficar inconformado diante da situação e falar, não, eu preciso gerar filhos para Deus. Ou você acha que ser crente não é muito bom não? Quem acha que ser crente não é muito bom não? Jesus assim não é tudo aquilo que falam não. O que Jesus é? O que Pedro respondeu para Jesus? Quando Jesus perguntou para Pedro, falou assim, e você, se quiser ir, você pode também. Pedro olhou para Jesus e falou assim, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Quando você se encontrou com Jesus, você se encontrou com a vida? Quando você encontrou Jesus, aonde você estava? Quem você era? Da onde que Deus te tirou? E hoje o que você é? Diga, hoje eu sou filho. Você é filho de Deus? Ah, mas não é tanto. É, então volta para o mundo. Fala assim, aí não. Vou voltar para as trevas? Vou voltar para o Egito? Vou voltar para a escravidão? Não. Então, como é que teu coração deve estar hoje? Eu preciso trazer o máximo de pessoas para o lugar onde eu estou. Porque o lugar onde eu estou é que tem vida. E aonde é que tem vida? No reino de Deus. Na presença de Deus. Na presença de Jesus. Ou você acha que Deus não quer salvar a tua família? Quantos acham que, ah, eu não sei se Deus gosta muito da minha sogra, não. Eu sei não. Eu não sei se Deus gosta muito da minha mãe, do meu pai, não, dos meus irmãos, misericórdia. Ali, se Deus gostar é porque, lógico que Deus ama o teu irmão, Deus ama a tua mãe, Deus ama o teu pai, Deus ama o teu vizinho. Aquele vizinho que liga bem alto o som no forró a noite inteira, que você adora, não é verdade? Deus ama, opa, sabia que a revelação ia cair em algum lugar. Mas Deus ama aquele teu amigo, aquele teu vizinho, Deus ama aquela pessoa. Aqueles irmãos que quando está com pressa de sair de casa e ele estaciona o carro bem na tua calçada. Deus ama ele. Deus ama aquele teu vizinho. Você não acredita nisso? Agora, para gerar um filho de Deus nele, é preciso de outro filho de Deus. Fala assim, quem é essa pessoa? Diga, é eu mesmo. É você mesmo que vai ser usado por Deus. Então você já pode começar a orar. Já pode começar a se ficar inconformado. Pode começar a se importar. Porque Deus quer ganhar aquela pessoa através de você. Que tal? Como igreja. Nós não podemos aceitar a esterilidade. Porque se aceitarmos não termos filhos para Deus, é aceitar a voz do diabo nos nossos ouvidos, no nosso coração, e não estarmos debaixo da palavra de Deus, que Deus te chamou para ser fecundo. O amém fica fraquinho, né? Mas é isso mesmo, Deus te chamou para gerar muitos filhos para Ele. Principalmente se a tua célula está bem fraquinha. Se a tua célula tiver 5, ah, não dá não. Se a tua célula nunca multiplicou, pode começar a se importar com isso. Pode começar a se conformar, porque Deus está querendo filhos. Deus ele quer filhos de você. Amém? Como é que Ana mostrou esse inconformismo dela? Como foi? Vamos lá, 1 Samuel continua. Não são só esses versículos que falam sobre nós gerarmos filhos, o propósito de Deus para nós. Mas aqui em 1 Samuel é muito bom. Aqui no versículo, olha só. Falando do marido de Ana. No versículo 8, para quem está conformado e quer aceitar a palavra do inimigo, esse versículo é muito bom. Aqui diz assim, e Eucana, versículo 8. E Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que que você chora? E por que não come? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ai, coisa meiga. O marido chegou e falou para a Ana, Ana, por que você está chorando? Ele não sabia porque ela estava chorando, não. Ana não tinha falado para ele. Ele não sabia do que estava acontecendo na sua própria casa. Ele não sabia que Ana estava chorando porque ela era estéril, não tinha filhos. E isso amargurava o coração dela. E Eucana chega lá e fala assim, mas Ana, por que você está chorando? Eu sou melhor que 10 filhos. Talvez a pessoa que está do teu lado na obra, no grupo familiar, pode olhar para você, por que você está preocupado? Está muito bom aqui com 5 pessoas, né? Essa célula aqui, a mesma, assim, tá joia aqui, não precisamos de mais ninguém, não. Não é a vontade de Deus para você. A vontade do Senhor é que você gere muitos filhos para Ele. A vontade do Senhor é que você traga outras pessoas que estão nas trevas, morrendo, estão acabando com suas vidas lá no mundo e traga para serem salvas por Ele. É preciso gerar filhos para Deus. E aí ela ouviu de Ana e E o que é casado? Ser casado aqui para a igreja? Estar casado é estar junto com aquela pessoa que você trabalha na obra. E é preciso estar inconformado. Se Ana estava inconformada, Eucana deveria estar inconformado também. E fazer o que Ana fez. Mas Eucana não se importava com Ana. Mas o que interessa para nós hoje aqui é o papel de Tou. Depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, aí estava falando de Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. O que Ana fez? Tomou uma atitude. Ela falou assim: eu não aceito na minha vida ser estéril. Eu vou gerar filhos. Mas até aquele momento, ela sabia que ela era estéril. E ela subiu na presença do Senhor. Você precisa apresentar filhos para Deus. Mas fala assim: mas Senhor, eu tenho tanto trabalho. Eu vou no encontrão. Eu quero de você filhos. Diz amém. Aqui conformado, eu preciso gerar uma pessoa. Uma só, não, Deus quer muitas pessoas. E Ana, já não tendo mais o que fazer, já não sabendo a quem mais procurar, porque o próprio marido estava conformado com a situação, ela falou assim: meus ouvidos, eu vou subir na presença do Senhor e eu vou ter que gerar filhos. E ela subiu. E aí diz assim no versículo 10. Ela pôs com amargura. Pode ver, ela estava feliz. Mas a igreja está. Está tudo jóia aqui. Olha que bom ficar aqui nesse culto. É bom que não tenha muita gente mesmo, porque assim os ventiladores conseguem me alcançar. Não fica aquele bafo, aquele calor aqui também. É muito bom ter essa quantidade de gente. É isso que Deus quer? Deus quer isso aqui lotado, cheio de gente. A célula abarrotada. Deus quer tudo cheio, porque Ele está querendo filhos. Filhos. Porque cada pessoa que morre e não é filho de Deus, vai para o inferno. Esse não é o propósito de Deus para a humanidade. O propósito de Deus é que todo homem conheça a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas quem é que vai gerar filhos? Diga, eu. Amém? E estava ali, ela subiu para o templo. Ela chorava. Ela não estava conformada. Imagine como ela estava. Totalmente abatida ali, mas ela estava no lugar certo, buscando ao Senhor, e falou: Senhor, eu não me conformo, eu não aceito, filho, eu não aceito deixar de cumprir o meu propósito. O meu propósito, o propósito da mulher naquela época era gerar filhos. Ela falou assim: eu não aceito morrer sem ter cumprido o meu propósito. E isso deve ser também o nosso pensamento. Deus te chamou com um propósito. E o propósito dos filhos de Deus qual é? Fala, gerar outros filhos de Deus. Ah, eu pensei que já estava tudo bom, então pensou errado. Deus tem um propósito para você. Não importa quanto tempo você tem aqui na igreja, não importa quanto tempo você tem de conversão, Deus quer filhos. Deus quer encher aquela célula que você está. E Deus quer multiplicar uma, e duas, e três, e muito mais. Aí você vai subindo, você vai ser supervisor. Mas Deus quer de você filhos. Amém ou não? Buscou com amargura de alma, chorando abundantemente. Ela chorava na presença do Senhor. E aí, o que ela deveria estar falando? O que ela deveria estar falando ali? A Bíblia não fala, né? Deixa eu ver se fala. Será que fala? Sim ou não? Lógico que fala. Ela queria filhos. E muitas pessoas querem gerar pessoas aqui na igreja. Querem gerar pessoas para o Senhor, para si mesmas. Para continuarem com elas. Olha, que lindo, o filho que eu ganhei para o Senhor. E Deus não... Filho, ó, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Gerar será para ti. Deus quer muito mais, Deus não quer uma pessoa só, Deus quer muito mais. Eu não vou ser o dono dessa pessoa que eu vou gerar, Senhor, em Cristo Jesus, mas eu vou ofertar para ti. Ela será teu filho, Senhor. Gerar filhos aqui é a mesma coisa que você alcançar pessoas para o Senhor. E se eu pergunto de Deus, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já trouxe para a tua célula? E ela ficou feliz. É melhor que você tenha filhos. É melhor. Fala, eu sou o galho da videira. E como é que você quer glorificar o Senhor? Todos aqui querem glorificar o Senhor, não é? E o Senhor vai ser glorificado quando você der frutos. E quais são os frutos que Deus quer de você? Fala, filhos. Filho gera filhos. Amém? Deus quer que você gere filhos para Ele, e muitos filhos, e que o reino de Deus seja cheio, e que a igreja seja cheia, e que o mundo seja cheio de filhos de Deus, porque nós queremos ou não queremos transformar o mundo? Mas como? Orando? Só orando? Não, eu vou orar bastante, vou cantar muito, vou fazer... Não, nós ganhamos o mundo gerando filhos para Deus, implantando nas pessoas aquilo que está em nós, aquilo que nós temos nós vamos dar para o mundo, e o que nós temos... Pois ela mostrou a intenção do coração dela: Senhor, eu quero ter filhos, e o filho que eu tiver, eu vou ofertar para Ti, para que ele seja completamente Teu. Aí Samuel, aí já a figura, pode ser de um pastor. Samuel olhando para Ana, e vendo que ela estava orando, e ela estava chorando, e diz a palavra aqui que ela estava só mexendo os lábios, e ele, olhando para isso, tá bêbada. Mas nem o pastor estava entendendo Ana ali. Olhou para Ana e falou assim: escuta, até aqui fala assim, ó, versículo 14: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. O que Ana respondeu para ela? Já pensou? Até a autoridade não estava entendendo qual era o próprio que tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela se derramou diante do Senhor. E a igreja hoje não está nesse ponto de Ana. Tem gente que não gerou ninguém, e é preciso estar inconformado, é preciso estar preocupado. E o caminho é esse: primeiro subir na presença de Deus, depois inconformado se derramar diante de Deus, falar: Senhor, eu não aceito essa condição para a minha vida. Eu preciso gerar filhos para Ti. O mundo precisa conhecer que Tu és o Senhor. O mundo precisa conhecer a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder. Precisa conhecer a Tua palavra. Precisa conhecer mesmo a Tua grandeza. Precisa saber que Tu és poderoso sobre a terra. E primeiro, que Deus está querendo aquela pessoa lá que mora perto de você. Deus quer a tua família. Deus quer os teus filhos. Deus está querendo teu pai e tua mãe. Deus está querendo teu vizinho. Deus está querendo teu chefe. Não, meu chefe não. Deus quer ele. Sabia? Sabia ou não sabia? Deus está querendo pessoas. E Deus chamou você para este propósito. E Ana insistia diante do Senhor. E ela insistiu, foi muito. Eli chegou lá e não entendia, mas ela explicou a situação. Sabe o que Eli falou para ela? Falou: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Naquele momento, ela sentiu que algo aconteceu dentro dela, porque diz que ela já tinha diferença no seu rosto. O seu rosto já não estava mais igual. Falava assim: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Por quê? Porque o Senhor transformou ela numa mulher frutífera. E quantos aqui querem ser frutíferos para Deus mesmo? Quantos aqui estão entendendo que Deus quer filhos? Quantos estão entendendo que vão ter trabalho também? É melhor você começar aí, primeira coisa, é melhor você estar numa célula. É melhor você começar a participar dos cursos. É melhor você começar a buscar o Senhor, porque Deus está te cobrando algo. Ele quer de você filhos. Filhos para o reino dEle. Deus quer encher a terra. Deus quer encher Guarulhos. Nós não somos a geração que vai ganhar Guarulhos para o Senhor, sim ou não? Vamos ganhar ou não vamos? Ou já desistiram? Guarulhos não vai ser do Senhor Jesus? Mas começa através de quem? De nós, gerando filhos para Deus. Gerando pessoas para o Senhor, trazendo pessoas para o conhecimento do Senhor. E o que aconteceu com Ana, quando recebeu essa palavra poderosa de Eli? gerou um filho. E gerou Samuel. E ela ficou grávida e gerou um filho. A alegria dela, aquela mulher ficou triste. A alegria tomou conta do coração dela. Ela já não era mais a mesma. Ela já caminhava por todos os lugares mostrando o filho. Mostrou, então, primeiro a barriga, né? A barriga crescendo, ela mostrando para os outros. Falou assim, eu não sou estéril, porque existe uma palavra sobre a minha vida. A palavra que Deus liberou sobre Adão, sobre Eva. Falando assim, ó, sede fecundo, o Senhor os abençoou. Deus liberou uma palavra que teria condições de cumprir o propósito do coração de Deus. E essa palavra está sobre a tua vida como igreja, para gerar outros filhos. Deus já te chama de homem, de mulher frutífero no Senhor. Você tem condições de ser fecundo, você tem condições de multiplicar e encher a terra. Amém? Porque ser fecundo é você ganhar a pessoa para Jesus. Multiplicar é você fazer daquela pessoa teu discípulo. E as mesmas coisas que você faz, ela vai fazer também. E se você falar misericórdia, é melhor você, né? É melhor você começar então a consertar a tua vida. Porque o discípulo vai fazer o que você faz. O propósito de Deus são três. Ganhar. Discipular e depois enviar a pessoa para que ela gere outros filhos para o Senhor. Amém ou não? Vocês viram o cântico de Ana depois? Aqui no capítulo 2. Como é que Ana falou do inimigo? Como é que Ana falou, vamos dizer assim, do diabo? E vai ser a tua alegria. Porque quando uma pessoa se converte para o Senhor, traz muito gozo, muita alegria em nosso coração. O diabo perdeu as garras sobre a pessoa, hoje ela serve o Senhor. No capítulo 2, diz assim. Porque começa o versículo 1 falando, então Ana orou e diz assim, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Quando você gerar filhos para Deus, você está pisando sobre a cabeça do diabo. Amém? Você está esvaziando o inferno. Aí ela continua, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Se você realmente crê nisso, então você precisa passar isso para outras pessoas. Outras pessoas precisam reconhecer que não existe outra rocha, não existe outro poderoso na terra, não existe força além do Senhor. Aí ela falou mais, versículo 4, o arco dos fortes foi quebrado, está falando do inimigo. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Quando você gera filhos, Deus te fortalece também. E o diabo se fraquece. No versículo 5 fala, os que antes eram fartos, estava falando de Penina, do inimigo. Fala assim, os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos. E a que tinha muitos filhos, enfraqueceu. Está falando do inimigo. Ele começa a perder as forças. Porque o reino dele começa a ser esvaziado através do teu trabalho. E o Senhor começa a se alegrar com a tua vida. E o Senhor olha, servo, meu filho, você está cumprindo o meu propósito na tua vida. Você está fazendo aquilo que estava no meu coração desde os tempos. Quem quer agradar o Senhor? Levanta a mão, eu quero agradar o Senhor. Quem quer mesmo? Levanta a mão e começa a cantar, e levanta as mãos. Não, não é isso não. É gerando outros filhos para o Senhor. Dá trabalho. Mas é bom nós não estarmos enganados. É bom nós sabermos do propósito para conhecer aquilo que você já conhece. É para trazer pessoas para ouvir aquilo que você está ouvindo. É para trazer outras pessoas para experimentar aquilo que você já experimentou no Senhor. A salvação, ela é boa ou não? Deus, ele é bom ou não? Jesus, ele transforma ou não transforma? Quem já foi no encontrão sabe o que Deus faz lá no encontro. Deus, ele faz uma obra tremenda. Outras pessoas precisam experimentar isso. Mas é preciso que em nosso coração nós estejamos inconformados, se é que nós estamos estéreis, se é que você olha para você, você não tem ganhado, você não tem feito nada, você tem estado estagnado na igreja, é melhor você começar a cesar, porque o Senhor tem um propósito com você. Amém? Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar para que toda a esterilidade ela acabe, que nós fiquemos inconformados. Tem alguém aqui que está inconformado? Fala de novo. Quem está inconformado? Pode levantar a mão. Quem acha que está bom do jeito que está e vai continuar assim? Quem acha? Tem alguém que pode continuar assim mesmo? Está muito bom. Eu não vou trabalhar mais. Não. Já basta a salvação. Já basta vir na igreja. Está ótimo. Eu dou dízimo, dou oferta. Já basta isso. Agora se eu perguntar, quantos querem cumprir o propósito de Deus para a tua vida? De verdade, quantos querem cumprir o propósito de Deus? Quantos querem fazer a vontade de Deus aqui na terra? Você quer mesmo? Então você vai se apresentar diante do Senhor. E não adianta só aqui no culto. Você vai continuar, deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa essa palavra penetrar no teu íntimo e falar assim, eu não vou continuar estéril diante do Senhor, mas eu vou multiplicar, eu vou gerar pessoas, eu vou trazer muitas pessoas para Deus. E assim estarei cumprindo com certeza a vontade de Deus. E se você cumprir a vontade de Deus, Deus vai chamar você para a direita dele naquele dia e falar assim, entra para o descanso do teu Senhor. Servo bom e fiel. Aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, você multiplicou. Você gerou outros iguais a você. E depois você, a tua alegria. A tua alegria no céu vai ser ver pessoas junto com você. As pessoas que você gerou. Aquelas pessoas que você cuidou aqui na terra. Aquelas pessoas que você enviou aqui na terra. Elas é que são. Elas que vão subir com você. Você pode ter muitos propósitos também. Mas, se o teu objetivo é construir prédios, construir carros, construir casas, fazer roupas, isso não vai passar para outra vida. Mas os filhos que você gerar, esses vão passar. Essa é a tua herança. Essa é a riqueza que vai passar com você para o outro lado da vida. São os filhos que você gerar aqui na terra. Já começa a colocar na tua cabeça, quais são os filhos? Quais são as pessoas? Lá onde você mora, existem muitos. Dentro da tua casa, tem pessoas. Na tua família, existem pessoas. E essas pessoas, Deus está querendo elas. E é você mesmo que vai. Não, tem R.R. Soares na televisão, que elas assistam R.R. Soares. Não. Deus não substitui. Você é o vento de Deus aqui na terra. Ele quer gerar filhos. Todos somos chamados para isso. E é melhor nós estarmos inconformados com a esterilidade. Não aceito a esterilidade. E isso eu já estou conversando lá no Continental, com Tomás, com os líderes. Nós não aceitamos a esterilidade mais. Vai ter que sair do nosso meio em nome de Jesus. E se precisar mesmo, vamos fazer igual a Ana. Nós vamos chorar abundantemente na presença do Senhor. Nós vamos nos derramar com amargura de espírito diante do Senhor. Mas nós não aceitamos continuar estéreis. E você? E o Senhor vai liberar uma palavra sobre a tua vida e falar assim, meu filho. Ele nem vai falar assim, ó. Sede fecundos, porque o Senhor já fala. Você já é fecundo. Ele já te abençoou para isso. Amém? Feche teus olhos. E nós vamos...